Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu saúdo o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia!
Bom dia, Anderson, Celeste, Natália, aos colegas da Band. E um bom dia especial a todos os interespectadores que acompanham o Faixa Livre.
Henrique, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, esse carnaval que teoricamente nem aconteceu chegou ao fim, mas infelizmente ele deve deixar um rastro de infecções pela Covid-19, graças à irresponsabilidade de determinados grupos que se amontoaram em festas clandestinas. Nessa que foi uma verdadeira batalha de gato e rato promovida no Rio de Janeiro, com a fiscalização tentando inibir os eventos. Houve até cantor famoso se apresentando para uma multidão em uma favela da cidade, isso sem contar os bares que ficaram abertos de maneira indiscriminada. O Rio já é a cidade com o maior número absoluto de mortes pela pandemia no país, superando até São Paulo, que tem uma população muito maior. Primeiro, Henrique, dava para esperar essas aglomerações aqui na capital durante o carnaval? Faltou fiscalização, planejamento dos órgãos públicos, faltou responsabilidade das pessoas que participaram desses eventos?
Olha, Anderson, é claro que dava para esperar que existisse esse carnacovid, né? Que não é um carnaval oficial, é um carnaval paralelo, mas as próprias autoridades municipais já sabiam, estaduais já sabiam, porque havia uma grande movimentação nas redes sociais de venda de convites, né, para casas de shows, bailes, apresentações, etc. e tal. Então, isso não era novidade, não. Né? E conhecendo, né, esse entre o poder público, né, e essas brechas que ele mesmo deixa, não é? Era de se esperar que isso acontecesse, sim. Não é? Há uma crítica que resvala para o campo moral, está faltando bom senso às pessoas, está faltando educação. É compreensível essa crítica, mas ela é muito limitada. Não é? À medida que a questão, do meu ponto de vista, não é essencialmente moral, é a perda de credibilidade dos agentes públicos, dos governantes. Quer dizer, ninguém acredita mais que uma medida baixada pela prefeitura ou pelo governo do estado, né, vá ser cumprida no Rio de Janeiro. Né? E assim a gente pode estender isso para vários lugares. Ou seja, ninguém acredita, né, que ao desafiar essas medidas do poder público vá ser penalizado seriamente. Quem pode acreditar que uma multa de R$ 970, né, para um empresário, dono de uma casa de espetáculos, ou alguém que alugou sua casa para um show ou para um baile, enfim, isso possa representar grande, né, obstáculo para esse negócio. Mas é risível. Então, assim, algum estabelecimento foi fechado, vai ser fechado, por conta de ter ficado aberto durante o carnaval no Rio de Janeiro? Como é que a prefeitura vai fiscalizar bares e boates se ela mesmo permitiu o funcionamento, com som, inclusive, durante o carnaval? Então, isso tudo é uma hipocrisia, né? O Estado brasileiro, e particularmente seus governantes, né, esse staff de governantes que se reveza, né, e aqui no Rio a gente conhece todos eles, ele não tem nenhuma credibilidade. Ele não tem credibilidade, as pessoas não acreditam. Tanto é que vários lugares onde a fiscalização apareceu, o que que aconteceu? A fiscalização apareceu, fechou e não sei o quê, botou lá o papelzinho, disse que estava multado, e quando foi embora, continuou o show, continuou o baile, continuou o carnaval. Então, o problema está, no meu ponto de vista, né, na incapacidade, né, do Estado democrático brasileiro nesse momento de responder, né, e de oferecer à sociedade, né, um conjunto de regras que ela possa dizer, bom, isso aqui é sério, né, isso aqui realmente vai acontecer. Né? Então, assim, essa crítica moral de que falta bom senso, falta educação, tudo, eu acho que ela está incluída. Né? Ela é o resultado da tragédia da sociedade brasileira, né, ao longo de décadas. Agora, ela não explica o que está se passando. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande das autoridades aí, com essa, né, ao jogar a responsabilidade para a população somente.
O detalhe é que nós teremos, nas próximas semanas, o reflexo dessa irresponsabilidade coletiva no número de óbitos pela pandemia. Isso em um cenário onde não há mais vacinas e nem o primeiro grupo prioritário para a Covid-19 foi imunizado. Ao que tudo indica, teremos uma ampliação ainda maior dessa segunda onda da pandemia. O que ainda pode ser feito em um quadro como esse, Henrique?
O resultado a gente vai sentir provavelmente daqui a 2 semanas aqui no Rio de Janeiro e em outros estados, porque tinha muito turista no Rio. Essa história de que ia bloquear a vinda de turistas em ônibus, isso é uma parte. Aqueles ônibus fretados para a Zona Sul ou para as praias do Rio de Janeiro, é uma parte do problema. Os hotéis não ficaram lotados, mas tinha muito turista de fora do Rio de Janeiro, inclusive do Amazonas, do Pará, de toda a região norte. Né? E o controle disso vai da valsa. Né? Essa gente não veio para cá só para pegar uma praia. Veio para participar de bailes clandestinos, shows, esse carnaval-covid que aconteceu. Então, agora, o que nós vamos ter? Provavelmente, daqui a 2 semanas, né, uma explosão de novos casos com o agravante dessa nova variante aí do Amazonas, de Manaus, né, que parece ser mais duradoura, né, da doença e mais letal, o que é mais grave. Então, nós já temos uma condição muito, muito difícil, né, nos hospitais, nas unidades de saúde, e isso tende a se agravar nas próximas semanas. E aí é certo que o discurso das autoridades vai ser tentar jogar a responsabilidade para cima da população. O que é que se pode fazer diante de uma situação como essa? Primeiro, é preciso que o prefeito do Rio e o governador do Rio, seria preciso, tivesse uma atitude mais de vanguarda, né, de se colocar à frente dos acontecimentos. Eu vejo o secretário municipal de saúde aqui do Rio, Daniel Soranz e tudo mais, que inclusive é médico, uma atitude passiva. Foi perguntado numa entrevista coletiva o que seria feito, não é, porque se descobriu recentemente aí 4 ou 5 casos dessa nova variante de Manaus e um caso daquela variante inglesa. Ele disse, não, nós vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Ora, está evidente que isso vai se espalhar. Se essa variante ela é muito mais contagiosa, ela vai se espalhar. Não tenha dúvida. E o que esses caras estão fazendo? Nada, burocraticamente administrando uma crise, não é, sem tomar nenhuma iniciativa. E que iniciativa podia ser tomada? Uma cidade como o Rio de Janeiro, um estado como o Rio de Janeiro, da sua importância, deveria procurar os outros estados e as outras capitais e montar um fórum dos prefeitos e governadores, prefeitos capitais e governadores, para tomar iniciativas. Por quê? Porque se fosse feito isso, por exemplo, a triagem de passageiros que vem de Manaus, de doentes que vieram de Manaus para cá, e o governo do estado nem sabia que isso aconteceu, dessa transferência foi feita através do governo federal, né, para hospitais federais, o que representa um absurdo completo, se não houver um controle absoluto dessas transferências, é dizer, tomar iniciativa. Né? O governo federal não consegue negociar a vacina, então monta esse fórum e vai atrás da vacina. Né? Porque o que não dá é para continuar com essa passividade, essa subordinação, essa submissão do senhor prefeito do Rio de Janeiro, do senhor governador do Rio de Janeiro e de outros estados também, né? Em relação à ineficiência e essa política que é programada do senhor Pazuello, né? O senhor Pazuello e do senhor Bolsonaro, de literalmente andar para a vacinação.
Enquanto isso, Henrique, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, defendem o uso da ivermectina e de um tal spray supostamente produzido em Israel no tratamento precoce à pandemia. Seria essa mais uma daquelas estratégias diversionistas utilizadas pelo Palácio do Planalto na tentativa de mudar o foco da falta de doses de vacinas aqui no Brasil?
Olha, Anderson, quando eu assisto esses vídeos, lives e, enfim, declarações, tanto do ministro Pazuello, ministro da Saúde Pazuello, e quanto o presidente Bolsonaro a respeito do problema, da pandemia, oferecendo possibilidade de tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e spray de Israel, eu me lembro, sabe do quê? Daqueles caras que saíam, com a sua carrocinha, pelo Velho Oeste dos Estados Unidos, que tem vários filmes assim, vendendo elixir milagroso, sabe? Quer dizer, é uma charlatanice pura. Mas isso acontece a partir do quê? De uma política negativista em relação à gravidade da doença. Nós já estamos na beira aí, nós já estamos com 240 mil óbitos provocados por essa pandemia. O que é que está faltando, para que essas autoridades tomem tenência ou uma atitude mais efetiva em relação a isso? Na verdade, é uma decisão política, o que gerou esse atraso na aquisição de vacinas e o avanço dessas novas variantes e o número de casos e mortes no Brasil. O Pazuello anunciou recentemente, aí com os governadores do estado, numa reunião, a aquisição de 231 milhões de doses de vacina até o final de julho. Eu pergunto como? Está faltando vacina na Europa, nos Estados Unidos, no Japão? Por quê? Porque os governos do mundo inteiro, financiaram os laboratórios para pesquisa da vacina, o que está correto, mas a contrapartida deveria ser o quê? Não tem patente privada para isso. Não tem patente. A pesquisa de vacinas e tudo mais, ela pode gerar a venda, a contrapartida, a produção, perdão, das vacinas por diversos laboratórios, pode gerar uma contrapartida financeira ainda com a pesquisa já feita pelos governos do mundo inteiro, que foram financiados pelos governos do mundo inteiro. Agora, os governos do mundo inteiro estão nas mãos dos laboratórios porque essa contrapartida não foi feita. Então, eles detêm as patentes, estão produzindo dentro das suas limitações e o resultado é isso que a gente está vendo. Atraso no mundo inteiro. E no Brasil, com agravante. Porque o governo brasileiro não só não quis correr atrás, dos laboratórios, como quando alguns laboratórios ofereceram ao governo brasileiro essa possibilidade de vacina, foram dispensados. Não era necessário. Para que tanta pressa, como dizia o Pazuello? Vai ser na hora H, no dia D, na hora H. E nós estamos vendo o resultado, está aí. Então, é um governo tão irresponsável que ele não serve nem para responder, para defender o seu povo na questão da quebra das vacinas, da patente das vacinas, como a gente viu num fórum internacional, quando o governo indiano propôs que isso se desse, Né? E o governo brasileiro tomou a posição do governo Trump, na oposição, naquela ocasião, né, contrária à quebra das patentes de vacinas. Então, essa situação que a gente está vivendo deve-se única e exclusivamente a uma opção política, né, da extrema-direita, comandada pelo senhor Bolsonaro, e que tem o senhor Pazuello, general das Forças Armadas Brasileiras, do Exército, comandando a saúde.
Para piorar as coisas, agora nós temos novas variantes do vírus circulando no nosso país, algumas consideradas mais contagiosas, outras que podem ser até mais letais, como aquela que foi descoberta no Reino Unido. O Supremo Tribunal Federal autorizou diligências da Polícia Federal contra o general Pazuello, naquele inquérito que investiga as responsabilidades do ministro da Saúde na crise do Amazonas, como acesso a e-mails, por exemplo. Alguma possibilidade, na sua opinião, de isso respingar no presidente Jair Bolsonaro, Henrique?
Olha, Anderson, eu tenho feito tenho dado algumas entrevistas, escrito meus textos aí no meu blog. Aliás, fazer uma breve propaganda, quem puder acessar o blog do Hacker, está aí na internet, né, para quem quiser ver. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a se a questão das vacinas diretamente atingiria o Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Então, acho que é um conjunto de fatores. Há o problema da vacinação. Veja, nós não conseguimos sequer vacinar os maiores de 80 anos. Nós não conseguimos, nós estamos com vacinação paralisada no Rio, Salvador e outras 9 capitais, fora as outras cidades, Brasil afora. Então, esse é um problema seríssimo. Mas, para além desse problema seríssimo, nós temos o problema do fim do auxílio emergencial desde o final de dezembro, né? E isso já está estourando. A última parcela acabou sendo paga aí para quem tinha algum direito, R$ 300, era aquela parcela um pouquinho a mais, que ficou para ser paga no início de janeiro, correspondendo a dezembro, né? Então, nós já estamos meados para o final de fevereiro e as contas estão chegando, vão chegar no início de março, e a coisa está muito apertada. E o que propõe o ministro, não é, o ministro da Economia, Paulo Guedes? Que haja alguma forma do governo financiar um possível auxílio emergencial no valor de R$ 200 a R$ 250 por 3 ou 4 meses. Quer dizer, é essa situação. Nós vamos ter, possivelmente nos próximos meses, não é, isso está gerando uma pressão muito grande do Congresso Nacional. Se não houver uma medida paliativa, não é, mais ou menos no grau do que tivemos aí, do auxílio emergencial em valor de R$ 600, por alguns meses durante o ano de 2020, se nós não tivermos essa contrapartida, nós corremos o risco de ter, sim, um acirramento de uma crise econômica e social muito profunda, mais profunda que nós estamos vivendo. Então, isso pode gerar crise, por quê? Porque o Congresso Nacional será pressionado, o deputado será pressionado, ele tem sua base eleitoral, não é? Então, isso pode gerar uma crise política que afete o governo Bolsonaro. Não é? Mas eles estão atentos a isso, estão tentando costurar uma saída que não é a que pode responder plenamente às necessidades do povo brasileiro, certamente porque eles estão sempre pensando no problema do déficit público, no problema de pagar, não é, juros e amortizações da dívida pública, antes de oferecer alguma possibilidade digna de vida para a população brasileira. Agora, se isso pode ou não afetar o governo Bolsonaro, nós vamos ter que observar, né, daqui por diante, porque apesar de toda a crise, né, o Bolsonaro continua contando com aqueles 30%, aquele um terço, né, de consideram o seu governo bom ou ótimo, e daqueles 18 a 20% que consideram regular. Regular não é uma reprovação, pelo menos não é uma reprovação plena. Então, isso, uma possível crise maior no governo Bolsonaro e tudo mais, que ameaça a própria estabilidade do governo, isso pode acontecer se esse conjunto de fatores se somar e o governo não oferecer solução.
Henrique, um escândalo que voltou à tona nos últimos dias foi aquela interferência aberta de oficiais das Forças Armadas junto ao STF, lá em 2018, para impedir que a Suprema Corte desse um veredito favorável ao ex-presidente Lula, permitindo que ele voltasse ao tabuleiro político do país e disputasse as eleições presidenciais daquele ano. À época, o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, publicou uma série de mensagens no Twitter tentando intimidar os ministros, e o próprio general revelou em um livro recentemente que aquele conteúdo atentatório à nossa democracia foi produzido sob supervisão de outros integrantes da alta cúpula das Forças Armadas. O ministro Edson Fachin reagiu essa semana à confissão do militar, dizendo ser, abre aspas, intolerável e inaceitável pressão sobre o judiciário, fecha aspas. Só que o próprio Vilas Boas ironizou essa crítica do juiz, ressaltando o fato de ela ser feita apenas 3 anos depois do ocorrido. Ou seja, nós temos um Supremo que já era claramente acovardado, agora ridicularizado pelos militares, sem que nada seja feito de concreto. É o roteiro perfeito para um golpe de Estado, Henrique.
Olha, Anderson, a covardia registrada nesses dois episódios, tanto da queda da presidente Dilma, pelas pedaladas fiscais, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não foi capaz de interferir, disse, olha, isso não existe. Não existe esse instrumento que justifique, não é, o afastamento de um presidente. Tanto na votação da possibilidade de libertação ou não do presidente Lula, já, né, no ano de 2018, né, que poderia levar o presidente a ser candidato, né, esse acovardamento do Supremo Tribunal Federal, confirmado por esses twitters, essa declaração de que pelo general Vilas Boas, de que realmente aquilo foi articulado com a cúpula, o alto comando das Forças Armadas, não é? Acabou por desmoralizar o próprio Supremo Tribunal Federal. Não é? Ou seja, ficou claro que é um poder que pode ser facilmente pressionado. Não é? Por quê? Não é? Porque agora, não é, nas circunstâncias que a gente está, não é, qualquer deputado, vereador, qualquer cidadão sai gritando contra o Supremo Tribunal Federal, dizendo que os seus ministros são todos corruptos, não é, que são, vendem sentença e tudo mais, sem necessidade nem de provar. Isso está na internet a rodo. A extrema-direita faz campanha e chacota com isso, né? Então, a pior postura, o pior comportamento daquele que ocupa, não é, cargo importante, um mandato, não é, num poder superior da República, não é? É a covardia. E a covardia gerou isso, não é? Por quê? Porque esse é o resultado da conivência das classes dominantes, porque essa gente que está no Supremo é parte dessas classes dominantes, com a extrema-direita bolsonarista. Essa conivência gerou essa situação que nós estamos vendo. Não tenha dúvida. Não é? Com o Supremo, com tudo, como disse aquele cidadão que foi gravado à época. E o detalhe importante, não é? Eu acho que eu gosto de reprisar isso, o bolsonarismo não quer saber de dividir poder, não quer saber de limite. É como um garoto mimado. A extrema-direita é como um garoto mimado, né? Ele fala, ele faz, ele vai testando o papai e a mamãe o tempo inteiro. E se o papai e a mamãe não impõem limite, e aí no caso é o Estado e as suas estruturas de Estado, do Estado democrático, ele segue adiante. Daqui a pouco ele está, né, fazendo suas necessidades na sala, né? Daqui a pouco ele está ameaçando o papai e a mamãe com um revólver na mão. E é isso, esse é o espetáculo que a gente está assistindo. Por quê? Porque o bolsonarismo, a extrema-direita, tem como característica isso. Ele quer o poder pleno para mandar e desmandar. E a existência de um poder judiciário e de um poder legislativo, bem ou mal, com todas as suas limitações, e a gente sabe que são muitas, e eu não estou aqui para defender as estruturas democráticas exclusivamente, tais como elas estão, creio que elas são muito falhas e nós precisamos de, eu tenho dito isso, mais democracia, o oposto do que a gente está vendo, né, mais transparência e mais democracia. Não é ditadura, não é autoritarismo como que é o bolsonarismo, não. Né? Mas o resultado é isso que a gente está vendo, desmoralização do Supremo, não é? Que tenta aí, de uma maneira ou de outra, com esse, com essa, não é? O Edson Fachin deu uma chiada, uma reclamadinha, não é? 3 anos depois dos fatos, não é? Ficaram constatados. E é essa a situação.
Essa flexibilização ainda maior do acesso a armas de fogo via decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, Henrique, já poderia ser um embrião dessa tentativa de golpe promovida pelo ex-capitão com anuência das Forças Armadas? A ampliação dessas milícias que nós temos no país com um judiciário acovardado e um legislativo entregue, já que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, aprovou a edição do decreto pelo Bolsonaro. Tudo isso faz parte desse plano em busca de mais uma aventura autoritária no nosso país?
O Anderson, quando a gente já começa a tornar esse debate sobre a possibilidade de um golpe ou de um fechamento do regime democrático, não é? Que não necessariamente é um golpe sangrento, etc., mas o fechamento do regime democrático como uma possibilidade, quando a gente começa a debater isso, não é, como uma possibilidade real, ou uma possibilidade que está no horizonte, é porque existe essa possibilidade. Ela é real. Há muitos analistas que levam isso para o campo da chacota. Não, isso, que é isso? Não vai acontecer e tudo mais. Ora, o Brasil é um país que tem essa tradição. O Brasil é o único país da América Latina que saiu de uma ditadura militar e não acertou as contas com as Forças Armadas e com as suas polícias. Então, o que, que nós estamos assistindo? Só no ano de 2020, com aqueles primeiros decretos do Bolsonaro, não esse novo, já foram mais de 180 mil novas armas distribuídas, né, pelo país. Agora, não foram distribuídas aleatoriamente. Ninguém armou uma banquinha na rua e vendeu arma. Ninguém tem dinheiro, não é nenhum cidadão brasileiro, não é qualquer um cidadão brasileiro, tem dinheiro para importar ou para comprar arma. Está sobrando por aí. Auxílio emergencial não deu dinheiro para as pessoas comprarem arma e munição. Então, quem está comprando arma e munição? Além de milicianos, traficantes e etc. e tal, esses grupos, né, extremados, de extrema direita, não tenha dúvida disso. Sob a capa desses clubes de tiro, clubes de caça e outras coisas mais, que tiveram agora ampliado o número de armas que podem, né, liberar para os seus frequentadores. Né? E agora, o agravante com esse novo decreto, essa história de que não, isso não precisa passar necessariamente pela fiscalização nem da Polícia Federal, muito menos das Forças Armadas. Esses decretos são absurdos, né, em qualquer democracia que se preze. Agora, o que, que acontece? A possibilidade de um regime fechado ou de uma nova ditadura, né, ela estará sempre no horizonte da extrema-direita. É ingenuidade acreditar que não. É ingenuidade. Né, por quê? E ela usa, ou vai usar isso sempre, como instrumento de chantagem sobre os outros poderes, legislativo, né, o judiciário, e sobre a sociedade civil, né, ou ela vai, de fato, levar isso adiante. Então, o agravamento é que a gente tem, o que agrava essa situação toda, é que nós temos no Brasil um elemento que facilitaria, né, é a possibilidade de uma saída autoritária, que é uma cúpula das Forças Armadas completamente comprometida com o que foi a ditadura militar, não abriram mão, não fizeram autocrítica disso, não houve uma limpeza. A gente, eu já disse isso aqui, é curioso, vá procurar quais, como é que são, como trata a ditadura militar nos livros de história do currículo aí, utilizado pelas escolas de formação militar. Vá procurar para ver se acha. O que é que está lá, o que é que está dito? Se não foi contragolpe, essas besteiras todas que a extrema-direita sempre disse e continua a dizer. Então, é preciso entender com o que é que está citando. Isto já está colocado como uma saída evidente? Eu acho que não. À medida que a sociedade brasileira reaja, acho que isso continua, né, na probabilidade da chantagem. Mas está colocado no horizonte, a extrema-direita jamais abriu mão dessa possibilidade, dessa solução autoritária.
No bojo de tudo isso que nós citamos há pouco, Henrique, temos essa prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, aqui do Rio de Janeiro, autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes e posteriormente referendada pela corte por unanimidade, por conta daquele vídeo divulgado por ele nas redes sociais onde ameaça magistrados do STF, fala em bater em alguns deles com um gato morto até ele miar, enfim, atenta claramente contra a ordem democrática e incita seus admiradores. Essa figura tem uma longa ficha corrida de malfeitos, Henrique. É um ex-policial militar que já foi preso enquanto estava nas fileiras da PM. Foi um daqueles que quebraram a placa com o nome da vereadora Marielle Franco durante a campanha para as eleições de 2018. É investigado no próprio Supremo, naquele inquérito das fake news, enfim. Há quem defenda a tese de que a manutenção da prisão fira a imunidade parlamentar do deputado. A grande questão é que a imunidade parlamentar não é salvo-conduto para atitudes que ponham em risco a Constituição e a integridade física dos ministros do STF. Vale destacar também a audácia desse pessoal que defende o ex-capitão Henrique. Depois de ser preso, o deputado ampliou as ameaças ao Alexandre de Moraes e disse que ele estava entrando em uma queda de braço que não pode vencer. Como é que você analisa esse imbróglio da prisão do Daniel Silveira, Henrique?
Olha, Anderson, a prisão do Daniel Silveira, eu não vou entrar nos aspectos técnicos que envolvem a legalidade ou não dessa prisão. Não é? Se a prisão foi em flagrante, os aspectos que isso é uma discussão, do meu ponto de vista, muito mais para os juristas. Não é? E eu, como não tenho elementos técnicos para entrar nesse debate, já ouvi argumentos muito interessantes, não é, a favor e contra essa prisão. Não é? O fato é que, por 11 votos a zero, não é, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu pela prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. Isso foi corroborado na audiência de custódia que aconteceu ontem. Bom, agora, como eu disse, inclusive escrevi isso no meu blog, isso é de caso pensado. Né? Eu não me convenço de que alguém maior de idade, consciente do que propõe, do que quer, dos objetivos que deseja alcançar, faz um vídeo, divulga nas redes sociais, e se você observar no próprio vídeo, ele diz, eu sei que daqui a pouco alguns assessores de vocês vão levar esse vídeo, isso vai chegar a vocês e tudo, mas foi de caso pensado. Isso foi o quê? Um recado. Eu não acredito que uma pessoa nessas condições, ainda mais sendo parlamentar, tenha a ingenuidade de achar que estava apenas fazendo profissão de fé, defendendo ideias, como dizem alguns. Ainda porque, se você observar em detalhes a forma como o vídeo, o palavreado utilizado pelo deputado, né, ele faz ameaças aos membros do Supremo Tribunal Federal. Né, sobretudo ao Fachin e ao Alexandre de Moraes. Isso ficou óbvio. Do meu ponto de vista, foi isso que motivou, né, politicamente essa decisão jurídica, vamos chamar assim. Repito, não tem elementos técnicos para dizer se a decisão foi correta ou não. Há uma polêmica muito grande entre os juristas a esse respeito. Mantida a decisão, eu queria entrar no mérito político. Quer dizer, como eu disse, é de caso pensado. Qual era o objetivo do deputado, qual era o objetivo, o recado que o deputado Daniel Silveira, em nome de um segmento do bolsonarismo mais radicalizado, mais extremado, mais de extrema-direita, desejava dar. Né? Ora, ele desejava dar o recado de que essa extrema-direita está com o alto comando das Forças Armadas na polêmica com o senhor Edson Fachin, que foi quem foi o porta-voz do Supremo Tribunal Federal 3 anos depois daquela história toda, não é? 3 anos depois daquela história toda, do julgamento do Lula, se o Lula seria solto ou não, se, enfim, se, aí o que daria a ele a condição de candidato à presidência ou não. Essa polêmica é que gerou essa iniciativa. E não foi uma iniciativa, do meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, mas do meu ponto de vista, essa iniciativa não foi pessoal, não foi uma atitude ingênua, não é, de um deputado que, de repente, deu na telha de fazer esse vídeo. Então, foi um recado ao alto comando das Forças Armadas, dizer, olha, na polêmica do alto comando das Forças Armadas, com poder constituído, porque Forças Armadas não é poder constituído, é parte do Executivo, está subordinado ao Executivo, certo? Poder constituído é o Supremo Tribunal Federal, é a Justiça, não é? É o Judiciário. O alto escalão do Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Então ele deu esse recado, dizendo claramente, entre a legalidade que pretensamente o Supremo Tribunal Federal representa, não é? A capacidade de dirimir, de dizer o que é constitucional ou não, entre tantos julgamentos que o Supremo é responsável, eles estão com o autoritarismo, com o golpismo do alto comando das Forças Armadas. Esse foi o recado. Ah, mas ele não sabia que isso poderia levar a essa situação de prisão, se fiou certamente na história da imunidade parlamentar, que para essas figuras chama-se impunidade parlamentar, ou seja, eu sou parlamentar, eu faço o que quero, inclusive distrato uma funcionária lá da perícia da Polícia Federal, né, para não usar máscara, aquele espetáculo todo que a gente viu. Então, eu não tenho a visão de que isso foi uma atitude individual de um ingênuo. Isso foi um recado claro que foi dado para o alto comando das Forças Armadas em caso de um impasse, de um conflito, ou seja lá o que for. Né? Esse é o meu. Agora, se o Daniel Silveira extrapolou, porque isso é típico do perfil dele em todas as suas atitudes, truculento, né? E isso gerou mal-estar, né, acima das expectativas, se isso influenciou, inclusive, e acredito que sim, a decisão do juiz do Supremo, no 11-0, aí é uma outra discussão. E o que vai acontecer com o mandato do senhor Daniel Silveira, se ele vai dar a um... Enfim... Há uma série de possibilidades dele pedir afastamento, ele já mandou dizer que só aceita ficar afastado por 2 meses. Quer dizer, o sujeito que está numa condição como essa ainda quer impor condições. Não, eu só aceito 2 meses. Enfim, se vai usar a tornozeleira, se vai ficar distante do prédio do Supremo Tribunal Federal, o que é que vai acontecer? Mas eu acredito que isso deve servir, não é? Dependendo do desdobramento disso, servir de lição, inclusive porque isso aconteceu e gerou uma crise política também no parlamento. Primeiro porque ele é um deputado de baixo clero, baixíssimo clero, primeiro mandato, tido como um provocador, não muito bem quisto. O que é que isso significa? Isso significa que não, ele não tem muitos pares ali para defendê-lo. Ao mesmo tempo, não é? Os novos presidentes do Senado e da Câmara não quiseram se incompatibilizar com o seu apoiador, não é? O acordo que tem com o presidente Bolsonaro. Então, mas há uma situação de crise. O que é que vai fazer? Quer dizer, os parlamentares do Congresso, da Câmara e do Senado, muitos deles com o rabo preso lá no Supremo Tribunal Federal, porque tem um monte de casos para serem julgados e tal, não é? Vão forçar uma barra e desautorizar o STF? É uma questão a ser pensada aí. Como é que vão ser os desdobramentos daqui por diante?
E que tipo de desdobramento essa prisão pode provocar, Henrique? A Câmara votaria ontem a manutenção da prisão do parlamentar. Havia a tentativa de um acordo que passaria pela suspensão do mandato do Daniel Silveira. O Jair Bolsonaro não se pronunciou a respeito do tema, orientado por assessores. Até onde pode chegar esse episódio?
Olha, Anderson, eu creio que nós estamos diante de um momento, né, muito delicado, porque no intuito de cumprir uma missão, vamos chamar assim, que seria de mandar esse recado que eu disse anteriormente, O deputado acabou criando, provocando uma crise, né, que atinge todos os poderes. O legislativo, a cúpula do poder legislativo, que é o STF, o Congresso Nacional, que é a cúpula do poder legislativo, e o próprio presidente da República, porque ele é, obviamente, eu não vou chamar de porta-voz, mas ele é de uma das alas, a ala mais radicalizada da extrema-direita bolsonarista. Então, isso atinge, evidentemente, quem está hoje dirigindo o Poder Executivo, que é o presidente Jair Bolsonaro e sua, né, e aquela turma que fica em torno dele. Enfim, qual a consequência disso? Nós vamos ter que ver os desdobramentos, porque, pelo que se viu, a cúpula do STF, o STF, o juiz, não querem dar o braço a torcer. Eu creio que influenciou muito, não só a linguagem usada pelo deputado, mas sobretudo o fato da repercussão negativa, não é, que ficou dessa história entre a pressão exercida, não é, da pressão exercida pelo alto comando das Forças Armadas quando daquele julgamento da liberdade ou não para o Lula no Supremo em 2018, não é? Quer dizer, isso pegou muito mal. Pegou muito mal e o Supremo tinha que dar uma resposta. E talvez o bode expiatório seja o Daniel Silveira. Agora, isso atinge, é o que eu disse, isso atinge diretamente aí os segmentos mais extremados do bolsonarismo, não é? Porque ele eu não vou dizer que é um porta-voz, mas ele é um dos representantes desse setor.
Voltando a falar do Rio de Janeiro, Henrique, o prefeito Marcelo Crivella foi liberado da prisão domiciliar pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes pouco antes do carnaval, na qual ele havia sido colocado por conta daquele escândalo do suposto QG da propina na prefeitura. Foi correta essa decisão do magistrado, na sua opinião, Henrique, visto que o ex-prefeito ainda não foi julgado?
Anderson, assim que houve a detenção do ex-prefeito Marcelo Crivella, né, logo após o processo eleitoral aqui no Rio, vários juristas, né, e vários houve muita gente que se manifestou contrário a essa medida extremada, né? E alguns argumentam, os que são favoráveis argumentam que o prefeito estaria diretamente ligado aquele QG da propina que foi montado lá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde os empresários deitavam e rolavam, faziam acordos que envolviam, né, essa história de liberar impostos, trocar impostos devidos por financiamentos de campanha, etc. e tal. Agora, o fato é o seguinte: evidentemente ainda não houve um processo. O processo ainda não, na verdade, o processo está inconclusivo, né? A prisão do ex-prefeito, do meu ponto de vista, nesse aspecto, né, não se justifica, né? Assim como várias outras prisões que foram feitas, né, nessa onda da Lava Jato, né? Essa história de primeiro prende, depois pergunta, não é? Isso é um resquício também da ditadura militar, não é? Então, assim, do meu ponto de vista, pelo menos do ponto de vista das ideias, da teologia, não é, que o senhor Sérgio Moro difundiu aí com essa história de Lava Jato, ele e seus meninos procuradores bad boys de Brasília. Mas, enfim, eu considero que estava na cara que o ex-prefeito seria solto uma hora ou outra, porque há muita fragilidade na defesa da sua prisão.
Outra coisa que impressiona nessa balbúrdia que virou o Rio de Janeiro, Henrique, são aqueles alvarás de soltura falsos que foram emitidos, beneficiando cerca de 40 presos que estavam no complexo penitenciário de Bangu. Os documentos, segundo especialistas, tinham indícios grosseiros de que não eram verdadeiros. A comunicação entre os supostos representantes dos tribunais e o presídio era realizada utilizando contas Gmail comerciais, nessas que nós usamos no dia a dia, o que deixa ainda mais clara a iniciativa criminosa. Você acha que houve descuido das autoridades do sistema prisional ou isso está parecendo mais um esquema, Henrique? Porque é impressionante a irresponsabilidade dos envolvidos.
É preciso que a gente veja, Anderson, até que com profundidade, o que está se passando, né? Parece que o sistema prisional no Rio de Janeiro, ele também está num processo, não é, de corrosão, a partir de corrupção, de medidas ilegais, enfim, porque só isso justifica, não é, que você consiga passar, tirar da cadeia um traficante internacional de armas e outros também, né? E a quem interessa essa libertação? Isso que é mais, alguém que é responsável por tráfico de armas, não é de drogas, não, é de armas, né? Foi liberado com alvará completamente esdrúxulo, falsificado, na perna, como diríamos, né, no popular. Isso não acontece por acaso. Vi uma entrevista recentemente de um analista dessa área de sistema prisional dizendo que só no Rio de Janeiro não há, né, um procedimento que se adota em todo o Brasil, em que esse tipo de fraude seria facilmente detectável. Então, isso não é por acaso, né? Não é por acaso que está acontecendo. É uma questão, é uma conspiração. Não, não é uma conspiração, é uma facilitação a partir de um processo que o Estado, no Rio de Janeiro, está vivendo uma degeneração absurda e completa, que atinge até mesmo o sistema prisional, que não é uma novidade. Nós já tivemos escândalo das quentinhas, continuamos a ter aí uma série de problemas no sistema prisional. Isso é, enfim, isso é. É notícia aí todos os dias, né? Agora, isso certamente criou uma indústria de alvará, né? Porque mais de 40 presos foram tiveram sua prisão relaxada, puderam sair da cadeia por conta desse tipo de instrumento fajuto na perna. Não tem ninguém dentro de um presídio capaz de detectar que aquilo ali, a assinatura é falsa. O papel é falso, tem erros de português grosseiros. Ah, obviamente, isso só demonstra, né, o nível de conivência que parte, né, do Estado do Rio de Janeiro tem, inclusive, uma parte dessa gente que está nesse sistema prisional. Então, a gente não pode, não é possível, não é, analisar essas coisas com uma visão inocente. Não, foi um pequeno erro. Um pequeno erro não acontece com mais de 40 vezes, não é?
Para encerrar, Henrique, estão previstas para esse fim de semana carreatas tanto no sábado como no domingo, pedindo fora Bolsonaro e a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal. Esse tipo de pressão realizado nessas carreatas surte algum efeito prático, Henrique? Em um cenário onde o Congresso está absolutamente comprometido com o presidente?
Olha, eu acho que qualquer iniciativa no sentido de construir, não é, uma consciência de oposição, não é, a esse governo Bolsonaro, não é, ela é importante, ela pode ser, ela tem importância, sem dúvida alguma, sobretudo para os setores de oposição, é óbvio, não é, para aqueles que estão insatisfeitos. Agora, só uma dica para esse pessoal que faz carreata. A carreata já é um limitador, faz uma presença, é importante, o pessoal leva bandeira, carro de som, tudo bem. Agora, em vez de fazer roteiro centro-zona sul, vamos atravessar o túnel no Rio de Janeiro, vai para a zona norte, vai para a zona oeste. Zona oeste não é Barra da Tijuca, não, hein, gente? Zona oeste é Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Senador Camará. Vai para lá onde mora o povo. Vai conversar com as pessoas, vai se manifestar, vai sentir como está o clima nos setores populares. Porque senão fica aquela coisa, tradicionalmente aí né, nas redes sociais chama de bolha, né? Eu vou para os lugares onde eu sei que eu vou angariar simpatia. Então, vai para os outros lugares, todas as regiões populares, né, nas cidades, não só no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Porto Alegre, outras capitais, outras grandes cidades, vamos dirigir essas caravanas, né, onde realmente mora o grosso da população, que aos sábados, mais que nunca, sábados e domingos, não é, costuma estar dentro das suas residências e ver qual é a acolhida para isso. Se isso realmente tem apoio popular ou se não tem. Eu acho que toda medida de protesto, de manifestação, sempre é importante, não é, numa sociedade democrática, seja o governo que for, sempre é importante. Agora, se você tem o objetivo, não é, de ter uma dimensão de qual é, de fato, o grau de popularidade desse governo ou de impopularidade, dirija esse protesto, não é, para onde estão os setores populares. Essa é uma opinião.
Henrique Acker, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu agradeço a vocês, a toda a equipe do Faixa Livre, não é, ao pessoal da técnica e da Band, e a paciência dos nossos interespectadores. Sempre que for possível, não é, estarei à disposição de vocês. Tá ok? Um grande abraço.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.